Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
No programa de hoje nós vamos falar sobre o papel da música nas relações sociais, políticas e raciais, com Denise Tamarose Mamede e Vítor Queiroz. A música é uma das formas de expressão da cultura popular que exerce uma importante função na construção de identidades na sociedade moderna. Ela conseguiu quebrar as barreiras das diferenças culturais, possibilitando novas práticas sociais. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, com a sua coluna semanal.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Denise Tamarose Mamede é psicóloga e psicanalista, mestre em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Ela é membro do coletivo Psicanálise na Praça Roosevelt e produtora cultural da Casa Vulva. Vítor de Queiroz é doutor em Antropologia Social e mestre em História Social da Cultura pela Unicamp. Dedica-se através do cruzamento interdisciplinar entre a história, a antropologia e a etnomusicologia e ao estudo da música popular, dos cultos afro-brasileiros e das questões étnico-raciais. Ele é autor do livro A Pedra que Ronca no Meio do Mar, uma história de Dorival Caymmi.
O mar quando quebra na praia é bonito, é bonito.
Boa tarde, Denise.
Boa tarde, obrigada pelo convite.
Denise, entre compositores, cantores, o que mais marcou você nesta nova geração de profissionais da música envolvidos com questão raciais e políticas?
O que mais me marcou foi quando descobri que essas pessoas que estavam com um novo olhar sobre as identidades estavam surgindo. A exemplo das Baías e a Cozinha Mineira, a Anelisa Assunção, filha do Itamar Assunção, que traz no seu repertório um enfrentamento grande nas questões raciais. O Giovanni Cidreira, que também fala bastante, que vem da periferia de Salvador. E é importante ver que está crescendo esse tipo de discussão na música.
Muito bem. Falando em Salvador, Bahia, Vítor, está presente na obra de Dorival Caymmi questões raciais e políticas?
A gente já tem essa ligação, né, entre Salvador, é uma ligação já estereotipada, já no início do século XX, né, e já no final do século XIX, na verdade, entre Salvador, religiões afro-brasileiras, um termo atual, hoje na época não se dizia isso, e questões raciais. Então, assim, aquilo ali já tinha um caldo desde o final do século XIX.
O primeiro ritmo musical originalmente brasileiro foi o maxixe, formado a partir de uma mistura entre o lundu, esse termo significa uma mingada, que é uma espécie de samba muito sensual praticado nas rodas dos escravos, e a modinha portuguesa, que é uma composição leve, geralmente romântica, tocada na viola e dançada em salões. Vitor, a partir dela, como o seu olhar para a música popular em função dos problemas graves que nós temos raciais e políticos no país?
Na verdade, já puxando dessa questão de gêneros musicais, bom, isso é um verdadeiro balaio de gato, na verdade, porque, assim, até se consolidarem os ritmos modernos, basicamente nos anos 30, 40, mas mesmo então, a indústria fonográfica sempre foi muito livre em definir, né, o que era alguma coisa. Em geral, acontecia coisa assim como nos Estados Unidos. Numa época que estava a fama de blues, qualquer coisa chamava blues de não sei o quê, não importando se era ou não musicalmente blues. Então, assim, a gente tem, e também indo para o passado, né, a gente tem viajantes, etc., descrevendo os batuques dos escravos. E o que, que são esses batuques, né? E aí é um guarda-chuva que podia ter lundu, podia ter os ancestrais do atual, jongo, maracatu, várias coisas, né?
A partir da música do maxixe, as questões raciais e políticas se desenvolveram no nosso país?
Ah, sim. Na verdade, tem uma coisa engraçada na indústria fonográfica e antes da indústria fonográfica, na própria indústria de circulação musical, de partituras, teatro, teatro de revista, etc. Que é o seguinte, nossa sociedade extremamente excludente, extremamente racista, se vende desde muito tempo, desde o século XIX, pelo menos, né? Mas a gente tem registro que até antes, até o século XVIII, você tem um interesse em negros, coisas de negros, danças de negros, né? Um interesse que hoje em dia a gente chamaria de preconceituoso, mas quer queira, quer não, vendia. Então isso aparece. E aí, claro, as pessoas, nas brechas, né, as pessoas falam o que querem, né? E
Denise, aí... esse preconceito permanece até os dias de hoje.
Permanece até os dias de hoje, né? Eu fico ouvindo vocês e fico pensando, o que mais trouxe no Brasil a denúncia do preconceito e do problema de classes foi o rap. Músicas que, em sua origem, nasceram nas igrejas, porque o rap vem... desde Marvin Gaye, antes disso, das igrejas, né, dos cultos, e que saiu aí pela culatra quando eles começaram, então, a denunciar e a trazer uma questão de identidade muito forte para o pessoal da periferia, para as pessoas que viviam naquela realidade, que vivem naquela realidade. Então, eu poderia indicar aqui um artigo muito interessante da Maria Rita Kel sobre os racionais, que se chama Racionais Radicais Raciais. A grande frátria do rap na periferia de São Paulo, que é a música de denúncia, né? Sabotagem.
E tem uma coisa bacana que você estava falando, né? De surgimento em igrejas, também para marcar que essas músicas todas, elas não são só nacionais, elas são transnacionais.
Isso.
Elas atravessam fronteiras e aí você tem essa questão. Experiências negras são experiências que conversam nessa América inteira, que é marcada desde antes por um tráfico transatlântico de escravos, né? Então é isso, é uma circulação.
O fato de a igreja ter sido o primeiro contato de muitas pessoas, especialmente em periferias, pessoas negras, os cultos religiosos em geral, né? O primeiro contato com a música, com o batuque, com o piano, fez surgir daí, então, um movimento bastante subversivo.
Essas experiências, elas são localizadas, né? A indústria ainda não assimilou muito, né? Nos tempos modernos, música de protesto.
Não assimilou porque talvez não venda tão bem. E por outro lado, a gente pode pensar que o fato de estar vendendo hoje em dia pode não ser uma coisa tão boa para a música de protesto quanto a gente imagina. Porque pode se ter capitalizado também esse tipo de questão. De qualquer forma, é super válido e é evidente que a gente quer que mais é que toque mesmo no rádio, músicas que enfrentam, músicas que falam do empoderamento feminino, do papel da mulher.
Essa tensão está sempre presente entre aquilo que vende, aquilo que se vende, né? Já desde então já tem essa pecha, né? Você se vendeu e tal, e daquilo que as pessoas querem falar e podem falar, né? Tem sempre essa tensão. Mas eu acho que, assim, é uma questão dialética. As pessoas sempre falam o que querem falar de um jeito ou de outro.
Muito bem, agora nós vamos ouvir uma música da escolha da Denise, Um Capoeira, de Giovanni Cidreira. Conta um pouco sobre ela, Denise.
Bom, Giovanni Cidreira é um artista baiano que lançou o seu primeiro disco em 2016, se não me engano, 17. E ele vem da periferia de Salvador, então, e essa música fala muito desse retorno a Salvador depois de uma temporada em São Paulo e como é que ele sentia os olhares, né, pra ele. Um cara que viveu na periferia, que perdeu muitos amigos mortos pela polícia, muitas pessoas tiveram que sair fugidas, né? E que, enfim, tem um talento incrível, vocês vão ver.
Vamos ouvi-la.
Todo tempo e alimento nesse chão em vão. Como se nem nome escrevo, alguém sabe aonde eu tô. Sorte essa hora. Estrangeiro, sempre vou dizer adeus. Agora guarde um segredo, você sente por aí. enquanto cresce. Corro, minha casa é meu lugar sempre, e eles aqui nem me conhecem mais. Está tudo bem pra quem não sente a pele até queimar. Tem medo de mim, você nem me conhece mais. Seu muro não me alcança e na sua falha cê vai me ver dançar. Está tudo bem se você nem me
na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Continuamos com Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre o papel da música nas relações sociais, políticas e raciais, com a psicóloga Denise Mamede e o antropólogo Vitor Queiroz. Muito bem, Vitor. Acabamos de ouvir uma música de um compositor e cantor baiano. Vamos voltar um pouco passado, na Bahia. No início desse movimento da música popular, a Bahia conseguiu desenvolver uma democracia racial?
Bom, isso nunca existiu, né? Essa democracia racial existiu enquanto, dá para dizer, enquanto mito, enquanto utopia, para os olhares mais benevolentes, enquanto engodo para os mais malevolentes. Na verdade, o que aconteceu na Bahia, estou lançando um livrinho agora, o Dorival Caymmi, A Pedra que Ronca no Meio do Mar, e aí no início do livro eu discuto, na verdade você tem uma situação muito peculiar em Salvador, na virada do século XIX para o século XX, que na verdade numa sociedade em que, bom, até hoje, né, você tem um censo de 80% e tantos de autodeclarados pretos e pardos, então assim, é uma pressão demográfica imensa. Então lá acontece, né, nesse momento, uma ascensão de uma certa burguesia de cor, né? Que por uma série de razões, desde apadrinhamentos, enfim, mas são pessoas que conseguem de alguma maneira amealhar algum dinheiro, né? Agora, isso na Bahia da virada do século XIX por XX. De um modo geral, antes, na época do Império, isso era mais comum do que na República. Por incrível que pareça, a República foi um retrocesso racial. Então, essas pessoas que tinham um certo trânsito, conseguiram ter alguma educação formal, na República elas vão se dar bem mal.
A barreira racial permanece até os dias de hoje, né, Denise?
Uhum. Com certeza.
E de como se contornar isso? Porque a gente imagina que, por exemplo, no esporte, como o futebol, na música popular, você encontra cantores, compositores que conseguem sair da caixinha, né? Uhum. Mas a realidade não é bem essa, né?
A realidade é bastante dura para música independente no geral. Mas existe um enfrentamento grande, eu acho que talvez uma escuta maior de uns e dos outros, dos próprios músicos, uma união um pouco talvez maior aí. E, por exemplo, a gente já tem a Lued Luna, que ela tem uma banda só formada, então, por negros e negras, que ela conseguiu montar essa banda e circular com um conjunto só do jeito que ela gostaria que fosse. Tem uma visibilidade para isso, as pessoas estão mais preocupadas quando vão consumir arte, estão ligadas nisso, né? Mas ainda existe, eu não sei como contornar.
Na verdade, tem aí outra questão dialética, que é isso, sobre essa democracia racial, que assim, é isso, inegavelmente, por um lado, né, principalmente se a gente comparar uma situação de 100 anos atrás, é isso, o Brasil tem jeitos de amortecer tensões raciais que, enfim, há 100 anos atrás era algo bastante interessante se comparado com os Estados Unidos, com a tensão racial que começava a surgir na África do Sul, etc. Mas o outro lado disso é a pedra no sapato, que é a representatividade. Então é isso. A Lued Luna conseguir fazer uma banda de negros, é isso. Se você pensa num país em que não existem negros, porque não existe ninguém, porque todo mundo é mulato e feliz, né? Então é isso. Você nunca coloca essas pessoas na linha de frente, né? Então você tem essa dialética aí.
Tem uma história do século passado, nos anos 30, 40, que envolveu o Pixinguinha. Ele voltou lá com o grupo dele, né, de uma excursão pela Europa, e foi fazer um show lá no Copa, né, numa famosa casa que existia no Rio. Quando eles chegaram, eles não puderam entrar pela porta principal, eles tiveram que entrar pela porta de lado, porque eram negros, né? Esse preconceito racial que existia no Brasil dos anos 30, 40, 50, ainda que permanece até os dias de hoje, na Bahia ele era atenuado por essa burguesia que teve uma ascensão econômica.
Era, de certa forma, sim. Assim, até no próprio Brasil como um todo, atos como esse, né, de uma coisa discricionária, ou seja, você não pode fazer isso, no Brasil né, não é a regra, é exceção. É claro, é frequente, acontece muito, mas é exceção, né? Então, o que tem é um preconceito que é tão cruel quanto, mas é um preconceito que é mais malemolente, né, mais velado. Agora, nessa Bahia daquele tempo, por uma série de razões, o que aconteceu foi que essas pessoas fizeram uma baita agência política. Então, nisso, né, e aí no livro eu destaco bastante, você tem, por exemplo, a agência que a gente vê até hoje, dos terreiros de candomblé, né? Os terreiros de candomblé, principalmente da nação Queto, fizeram uma agência política, assim, literal. Parece uma coisa de estadistas mesmo. Eles conseguiram contatos com pessoas e foram colocando pessoas da oficialidade, prefeito, vereador, para dentro do terreiro. Então, assim, tem uma armação aí política. Então, não é só... não foi só concedido, eles também conquistaram esse lugar. Então, sim, tem uma...
Essa liberdade funciona em termos da Bahia, né? O resto do país é aquele preconceito que a gente já conhece.
Assim, se faz também, como a Denise acabou de falar, se faz essas ligações, elas são possíveis, né? Mas veja, uma coisa é você fazer uma ligação aqui, eu me ligo a você. A outra coisa, você tem todo um entorno que continua sendo excludente. Então, assim, por mais que você seja seu amigo, você tem um entorno excludente.
Tem uma questão forte ainda da fetichização do corpo e da voz do negro, né? Ah, então canta como um negro. Como se, então, o negro ele só pode ser visto naquele papel, né? Ah, então tem que ser um cantor, tem que ser uma dançarina. A exclusão, ela ainda está posta.
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com Denise Mamede e Vitor Queiroz para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Já falei aqui sobre a importância do discurso das autoridades públicas, ou, em outras palavras, da relevância da comunicação pública. No mundo em que vivemos, é essencial que o cidadão se informe a respeito dos assuntos políticos e participe da vida política. Nossas instituições públicas não funcionam direito sem o combustível da participação ativa, sempre atenta e informada dos cidadãos. A comunicação pública, em boa medida, reflete os discursos, as narrativas feitas dia após dia pelas autoridades públicas. Em eventos públicos, entrevistas dadas aos meios de comunicação em massa, artigos publicados pela imprensa escrita, anúncios formais ou, como agora acontece, pelas mídias sociais, pelo Twitter, pelo Facebook, etc., as autoridades se expressam, informam, pautam as discussões políticas, influenciam e são influenciadas. Uma das finalidades da organização chamada Estado de Direito é permitir que as pessoas sejam livres e, assim, consigam desenvolver plenamente suas aspirações, suas faculdades. O cidadão informado e ativo, apto a discutir os assuntos da política, é um dos importantes meios de garantia dessa liberdade, talvez o principal. A liberdade de expressão, a livre expressão do pensamento por seu turno, é uma ferramenta essencial para que os cidadãos estejam bem informados, eis que permite, ao menos em tese, que uma pluralidade de opiniões e ideias cheguem aos ouvidos deste cidadão, que, por sua vez, decidirá livremente sobre em que ou em quem acreditar, ou quais ideias defender ou criticar. A comunicação feita pelas autoridades públicas, insisto, é uma parte importante desse plano constitucional e é virtuoso que as autoridades se expressem de modo claro, verdadeiro e que defendam seus pontos de vista políticos em público. Entretanto, o que temos visto nos últimos tempos, no Brasil e mundo afora, é que o discurso político de algumas autoridades públicas tem saído do saudável embate de ideias e partido para a pregação do puro e simples descumprimento da lei. O problema do discurso oficial contra a lei, seja contra a lei que protege o meio ambiente, seja contra a lei que institui determinados benefícios sociais mediante a fixação de tributos, seja contra direitos fundamentais de negros ou de mulheres, seja contra a legislação que coíbe o abuso em ações policiais. Tudo isso pode levar ao estímulo do comportamento ilegal e, por vezes, do comportamento criminoso de grupos sociais polarizados, muito embora minoritários. As autoridades públicas têm todo o direito de pleitear a mudança da Constituição na parte em que a Constituição permite essa alteração ou a alteração da legislação nacional. Quando for o caso, tem o direito e o dever de levar publicamente à frente esses debates. Mas as autoridades não têm a prerrogativa de pregar radicalmente contra o cumprimento de leis ou de decisões judiciais. A liberdade de expressão das autoridades públicas tem como limite a legalidade, o cumprimento da Constituição, a garantia dos direitos fundamentais e o dever de informar. Ao se desviarem desses trilhos, as autoridades cometem abuso de poder e incitam a violência de grupos extremistas. Vamos torcer para que a legalidade e o bom senso prevaleçam. Abraço a todos e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Nós continuamos nossa conversa sobre o papel da música nas relações sociais, políticas e raciais com a psicóloga Denise Mamede e o antropólogo Vitor Queiroz. Denise, você participa de uma experiência muito interessante, o coletivo Psicanálise na Praça Roosevelt. Conta um pouco dessa experiência.
O coletivo Psicanálise na Praça Roosevelt é um coletivo composto por 17 ou 18 psicanalistas. Desde 2017, a gente se reúne a partir da experiência da Clínica Pública de Psicanálise e da Clínica Aberta de Psicanálise da Casa do Povo. A gente decidiu, então, por esse território, que é a Praça Roosevelt. Todos os sábados estamos lá, oferecendo escuta, aberto, público e gratuito, né, para a população que quiser. E é uma experiência de território, uma experiência muito interessante, uma experiência política. de ocupação do espaço público, de levar a psicanálise mais adiante, né?
Ressignificar a ideia da praça, né, como um encontro das pessoas.
Ressignificar a ideia da praça, ressignificar a ideia que as pessoas têm da psicanálise de ser uma coisa muito distante.
Como tem sido essa relação de vocês com a população em geral lá? Moradores de rua, pessoas que estão passando?
A nossa relação lá, ela se transformou durante esse tempo, né? Porque hoje a praça, bom, ela nunca foi, mas hoje a gente tem maior clareza de que a praça não é um cenário pra gente. Ela é parte do nosso trabalho. A gente considera a praça o nosso território de trabalho. A nossa relação com os moradores, com o café, com os pedintes, com os pacientes, ela é bem mais fluida hoje em dia. Né? A gente já incorporou muito mais como é que a gente pode estar naquele território.
Foi fácil a integração com os personagens da praça, Vúzio?
Fácil eu não sei, foi bastante curiosa, porque parecia muito dada no começo, né? Ah, então é só chegar e a gente bota nossas cadeiras lá. Mas a gente foi vendo que, na verdade, era mais complexo do que isso. É muito bom poder ver como esse movimento movimenta todo mundo.
Essa experiência acontece na música com as rodinhas de samba, né? Que acontece nas praças. E aconteceu muito isso na Bahia, né, Vitor?
Sim, na verdade, a gente estava ouvindo aqui a Denise. Essa questão de território, né? A gente estava falando território, músicas localizadas, desde a roda de samba até que acontece naquele lugar, músicas transnacionais. Então, a gente está falando de lugares o tempo todo, né? E é muito interessante para a gente pensar, na verdade, nessas populações, é muito interessante a gente pensar a relação delas com o território e a relação dos poderes instituídos, a sociedade instituída com esses territórios. Na verdade, assim, se a gente olha para histórias negras no Brasil e nas Américas, são histórias muito tristes em relação a isso. São histórias de deslocamentos forçados, né, desde o tráfico, mas enfim. Mas não só isso, deslocamentos, de descenso populacional, de você tirar a população do centro e jogar para as periferias. Isso está exatamente nas músicas, nas letras das músicas, mas isso está ali o tempo todo.
E provocados pelo preconceito e principalmente pela intolerância.
Comportamento com o professor Christian Dunker.
Uma das grandes preocupações da sociedade nos dias de hoje é a intolerância. E esse é o tema do professor Christian Dunker. Olá, Christian.
Olá, Joel. A intolerância é um sentimento que cresce na razão direta da diversidade, do nosso encontro, da nossa convivência com outros que não são iguais a nós. E por não serem iguais a nós, elas são presas fáceis da nossa fantasia. A gente começa a imaginar que, assim, tudo que não vai muito bem com a gente é porque o outro, esse outro que não é da nossa família, não é da nossa cultura, que não fala a nossa língua, ele pegou alguma coisa, ele fez alguma coisa errada, né? Ele é, no fundo, o responsável por uma parte da minha infelicidade, uma parte daquilo que não vai muito bem na minha vida. Então a intolerância é um instrumento do ressentimento. A intolerância é o caminho pelo qual a gente começa a atribuir aos outros aquilo que é a fonte de determinação das nossas próprias vidas. Então o intolerante, ele pode se fazer assim de muito valente, ele pode ter uma imagem muito viril, ele pode colocar assim uma bravata e uma ofensa aos outros, e ele precisa fazer isso porque no fundo isso esconde a sua própria fragilidade, isso esconde que ele está mais preocupado com o gozo alheio do que com incrementar e polir aquele que seria o seu próprio. Está mais ocupado com o cisco no olho do outro do que a trave que impede de ver nos seus próprios olhos. Então, intolerância é algo que a gente tem que tratar e a gente trata no dia a dia. A intolerância, quando ela adquire assim, força de discurso público, é porque a gente não a controlou, a gente não a percebeu na nossa vida cotidiana. De como a gente é intolerante com os outros e, principalmente, como a gente é capaz de ser intolerante consigo. A gente não admite aqueles desejos, a gente não aguenta aquelas ideias, a gente não suporta ser menos do que as imagens e ideais que a gente tem de nós mesmos. E aí está, então, o foco desse primeiro sentimento de inadequação que nos leva a criar fantasmas e a criar pessoas que são um prato feito para a nossa intolerância. Tolerar é bom, melhor do que tolerar é descobrir que o outro nos enriquece, que com ele nós somos mais e melhores.
Comportamento com o professor Christian Dunker.
Esse foi o professor Christian Dunker, colunista do Olhar da Cidadania, que volta na próxima semana.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Agora, vamos continuar nossa conversa aqui. Mais um pouquinho de música. Deixe-me ver aqui. Agora, uma música da sua escolha, Vitor. A Carne, de Elza Soares.
Perfeito. É uma cantora que acabou de lançar um disco agora, que está incrível, impressionante.
Muito bem, vamos ouvi-la.
A carne mais barata do mercado é a carne negra.
Basta, né, mano? Vixe, liga aí.
A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra.
Só cego não vê.
Está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos nossa conversa sobre o papel da música nas relações sociais, políticas e raciais com a psicóloga Denise Mamede e o antropólogo Vitor Queiroz. Agora vamos ouvir a ONU News, que é parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, com uma reportagem direto de Nova York.
O Conselho de Direitos Humanos adotou nesta sexta-feira em Genebra uma resolução para criar um órgão independente para investigar crimes cometidos na Venezuela desde 2014. A resolução foi apresentada pelo Grupo de Lima, formado por 10 países, incluindo Brasil e Canadá. E ela foi aprovada com 19 votos a favor e 7 contra. Segundo o documento, devem ser investigadas denúncias de execuções extrajudiciais, desaparecimentos forçados, detenções arbitrárias, tortura e outros tratamentos cruéis e desumanos. O objetivo é documentar abusos e violações com vista à total responsabilização dos autores a fazer justiça às vítimas. O presidente do Conselho de Direitos Humanos, Colisec, vai nomear os membros da missão, que deve entrar em funcionamento de imediato. A Venezuela apoiou uma segunda resolução, aprovada na quinta-feira. Nesse documento, o país compromete-se a dar acesso ilimitado a todas as regiões e centros de detenção e facilita a presença permanente dos especialistas da ONU. Em fevereiro de 2018, a promotora do Tribunal Penal Internacional, Fatou Bensouda, anunciou a abertura de um exame preliminar da situação na Venezuela. A nova missão de investigação deve compartilhar informações com a promotora e também deve apoiar o Ministério Público, compartilhando provas, documentos e outras informações. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Continuamos nossa conversa sobre o papel da música nas relações sociais, políticas e raciais com a psicóloga Denise Mamede e o antropólogo Vitor Queiroz. Vitor, eu estava dando uma folhada no seu livro e observei que Dorival Caymmi, um ícone, né, da música popular brasileira, também sofreu preconceito racial e político. Num determinado momento, o país se reuniu em críticas, né, ao trabalho que ele realizava quando ele estava na fase que ele morava no Rio de Janeiro, por volta dos anos 50, 60 do século passado.
Dorival é uma figura, foi uma figura muito, muito silenciosa, né? Então, assim, é um desses negros do início do século 20 que, assim, enfrentava o preconceito com um sorriso, na verdade, com um silêncio, né? Então, assim, ele não falaria sobre isso. Se ele tivesse aqui, ele ia desconversar. Ele ia contar uma piada e ia desconversar. Mas sim, na verdade, assim, você tem uma ambiência toda de formação desses músicos todos. Se a gente imaginar só que até a década de 30 existia um racismo científico, assim, era ciência, as pessoas acreditavam, era cientificamente provado, com todas as aspas do mundo, mas na época era, né, que existiam raças e que negros eram inferiores. Então, assim, essas pessoas nasceram nesse mundo, né? Então não tem como eles não sofrerem uma série de constrangimentos. Agora, especificamente, quando ele chegou no Rio de Janeiro, em 1938, ele vem com o repertório da Bahia, né? E ele entra, na verdade, num meio extremo competitivo, que era a rádio na época, com esse diferencial, né? De ser um cara baiano que canta coisas da Bahia. Então, assim, em algum momento, quando ele deixa de não deixa, né? Mas quando ele passa também a fazer outro tipo de música, a partir de Marina, enfim, quando ele começa a fazer esse tipo de música, você tem uma reação crítica imensa. Que aí, a gente tá falando de exotização, de fetichização, aí dá para ver bastante isso. Ou seja, quando ele se afasta do que esperam, né, que ele faça, ó, canta a música aí de Bahia, negra e candomblé, beleza. No momento que ele resolve fazer uma música falando de qualquer outra coisa, né, amor, que eu vou ali passear em Copacabana e volto daqui a uma semana, a reação é super pesada. Na verdade, os críticos falam vendido, né, não é mais autêntico, não é mais baiano, tudo isso. Então ele amargou essa.
Como você bem disse, a partir dessa música Marina, né, porque o primeiro sucesso dele, o que que a baiana tem? E aí vem isso, a trajetória da música do mar, dos pescadores. E quando ele quebra, né, essa trajetória e compõe Marina, e aí que começaram as críticas.
Né? Na verdade, ele já tem algumas experiências com samba canção antes, ou enfim. Mas Marina é um marco, porque assim, na verdade, assim, não só um marco para esse tipo de reação, como também explica por que ele continuou. Porque assim, aí tem uma divisão. Os críticos ficaram pé da vida, mas a população consumiu muito. Então, assim, Marina é um sucesso de vendas que ele não tinha experimentado.
Marina, morena, Marina, você se pintou. Marina, você faça tudo, mas faça um favor. Não pinte esse rosto que eu gosto, que eu gosto e que é só meu. Marina, você já é bonita com o que Deus lhe deu. Me aborreci, me zanguei, já não posso falar. E quando eu me sangro, Marina, não sei perdoar. Eu já desculpei muita coisa, você não arranjava outro igual. Desculpe, Marina Morena, mas eu tô de mal. Outro igual. Desculpe, Marina Morena, mas eu tô de mal. De mal com você. De mal com você.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Esse autoritarismo em relação ao que o cantor e o compositor deve fazer na sua vida profissional e a exigência do público e da crítica permanece até os dias de hoje, não é, Denise?
Permanece até os dias de hoje e acho que o mais interessante é ver como que os artistas eles subvertem isso. Essa lógica, né? Porque a arte, ela não tá aí para ser adestrada, amansada. O cantor que canta o que querem ouvir, o que mandam ele cantar, não é visto da mesma maneira, até porque a indústria fonográfica mudou, no geral, enfim. Para as pessoas que gostam de música, que gostam da pesquisa, que um artista que responde a isso, ele deixa de ser um artista muito relevante. Então, o papel subversivo do artista, da música, é o que torna a coisa toda muito mais interessante e instigante, né? Porque você pode observar as saídas que aqueles artistas têm para as questões que se colocam.
Mas nisso também é interessante que, assim, mas o coro dos chatos sempre existe.
Ah,
se a gente olha para a trajetória do Criolo, que, assim, basicamente a cada dois álbuns muda de rota... Os críticos, assim, todo mundo, a cada mudança de rota, mas o Criolo não é mais rapper, o Criolo não é mais isso, o Criolo não é mais aquilo.
Ô, Vitor, você escolheu uma música do Dorival Caymmi, Retirantes, Vida de Negro. Essa faz parte da primeira fase?
Essa faz parte da grande amizade dele com o Jorge Amado, que, na verdade, ali intercepta o Dorival de mil maneiras. Mas, assim, eles são irmãos de vida inteira. E isso é uma trilha sonora... de Terras do Sem Fim, com a trilha sonora composta em 47, a pedido de Jorge. Jorge, né, sequestra Dorival, leva para um sítio e fala, compõe aí, né? E eu escolhi essa música porque, assim, é uma das raras em que a questão racial, como denúncia, aparece, assim, gritando na obra de Dorival. E a isso devemos a Jorge, né? Porque, então, estava ali na peça e Jorge deve ter pedido para ele, ele faz uma música direta sobre isso.
Vamos ouvi-la.
Fred
difícil, é difícil como que vida de negro é difícil como que eu quero morrer de noite na tocaia me matar, eu quero morrer de açoite se tu negra me deixar. Vida de negro é difícil como que vida de negro é difícil como que meu amor, eu vou me embora, nessa terra vou morrer, o dia não vou mais ver, nunca mais eu vou te ver. Vida de negro é difícil como que vida de negro é difícil como que. Negro é difícil como que vida de negro é difícil como que eu quero morrer de noite na tocaia me matar, eu quero morrer de açoite se tu negra me deixar. Vida de negro é difícil como que vida de negro é difícil como que. Meu amor, eu vou me embora, nessa terra vou morrer, um dia não vou mais ver, nunca mais eu vou te ver. Vida de negro é difícil como que. Vida de negro é difícil como que.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Muito bem, agora nós vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor.
Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 7º. Todos são iguais perante a lei e têm direito sem qualquer distinção à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação.
Direitos humanos é a proteção da vida.
A Declaração dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Continuamos com Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando sobre o papel da música nas relações sociais, políticas e raciais com a psicóloga Denise Mamede e o antropólogo Vitor Queiroz. Você falava, Denise, de uma escolha musical, que a gente vai ouvir daqui a pouco, que envolve não as questões raciais, mas política, que é uma questão de gênero da atualidade.
É uma música da Juliana Perdigão, que é uma cantora mineira. E essa música é uma crítica, né, ao que se entende aí, se entendia e se entende até hoje por uma mulher boa, como uma mulher deve ser, de uma maneira muito bem humorada, ela faz isso.
Há milhões, milhões de anos, pôs-se sobre duas patas. Ela era brava e suja, e ladrava. Dos acostamentos às lojas de departamentos, todos sabem e não se cansam de dizer. Uma mulher boa é uma mulher limpa, e se ela é uma mulher limpa, ela é uma mulher boa. Uma mulher boa é uma mulher limpa, e se ela é uma mulher limpa, ela é uma mulher boa. Uma mulher brava não é uma mulher boa, e se ela é uma mulher boa, ela é uma mulher limpa. Uma mulher brava não é uma mulher boa, e se ela é uma mulher boa, ela é uma mulher limpa. Há milhões, milhões de anos, pôs-se sobre duas patas, não ladra mais, é mansa, é mansa e boa e limpa.
está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando sobre o papel da música nas relações sociais, políticas e raciais, com a psicóloga Denise Mamede e o antropólogo Vitor Queiroz. Vitor, esse seu livro foi lançado no Rio de Janeiro, ainda não tem em São Paulo. Quem estiver interessado no livro deve fazer o quê?
Acabou de ser lançado, ele se encontra no site da editora, é papéisselvagens.com, com dois S, mas vocês botam papéis selvagens no Google, vocês acham, ou vocês podem encontrar direto comigo, no, o e-mail é queiroz, com Z, ponto Vitor, sem C, arroba gmail.com. Então, queiroz.vitor@gmail.com. É isso, vocês encontram.
Muito bem, desse projeto da Praça Roosevelt, interessantíssimo, Denise, do qual você participa, de que maneira a pessoa comum, né, o cidadão comum, pode encontrar uma acolhida? Ele tem que ir na praça, se inscrever, enfim.
Nós estamos na praça todos os sábados, das 11 da manhã até as 3 da tarde. Geralmente a gente tem uma lista de pessoas, é só chegar, dar o nome, e a gente aconselha que a pessoa chegue até as 2 para ficar mais certo de que ela vai ser atendida.
Muito bem. A vida do ser humano gravita entre medo, saudade. E eu gostaria de fechar o programa com vocês perguntando, Denise, do que mais você tem saudades na sua vida?
Do que mais eu tenho saudades na minha vida? Do meu pai.
Do seu pai.
Do meu pai que se foi, mas deixou aí sua voz e deixou muito aprendizado para o que eu tô até hoje colhendo.
Vitor, depois desse trabalho concluído, você mergulhou na vida do Dorival Caymmi e reuniu uma série de dados importantes. Já existe, você faz questão de ressaltar que não é uma biografia, porque já existem duas, né, do Dorival Caymmi. E você? Do que você tem mais saudades?
Do que eu tenho mais saudades? Também do meu avô, também essa figura que inclusive me apresentou, Caymmi. Então, figura que também se foi, mas nesse momento, Joel, assim, eu tô com a saudade de um Brasil que a gente viveu há pouco tempo atrás, eu tô com a saudade.
Saudade da democracia.
Saudade da democracia. Tô com a saudade.
Agradeço as participações de Denise Mamede e Vitor Queiroz. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Seu objetivo é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade em geral. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Nós voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.